Através de projeto, pode ser instituído em Santa Catarina o fundo para atender o setor da avicultura. Estimativa do governo é arrecadar mais de 13 milhões em 2010. Lei de diretrizes orçamentária foi aprovada na Comissão de Finanças e vai a plenário no dia 15 de dezembro. Religião e política, uma mistura que instrui o cidadão. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
Entre as propostas aprovadas no Legislativo está o projeto de resolução apresentado pelo presidente da Assembleia, deputado Jorginho Melo, do PSDB. Teve anuência de todos os presentes. A proposta denomina deputado Marcelino Antônio Dutra a nova biblioteca da Assembleia. O deputado César Souza Júnior, do Democratas, disse estar feliz pela decisão favorável da Justiça Federal da 4ª Região no que se refere à lei estadual de sua autoria, que confere isenção de pagamento de pedágio para todos os moradores das cidades onde uma das praças de pedágio foi instalada. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestre, órgão federal responsável pelo pedagiamento, apresentou ação de inconstitucionalidade à lei, argumentando que leis municipais e estaduais já foram declaradas inconstitucionais por isentarem moradores. Por isso, é inegável que o Estado de Santa Catarina queira rediscutir uma discussão já superada pelo Supremo Tribunal Federal. O parlamentar democrata comunicou que o caso segue agora para o Supremo Tribunal Federal e que até que uma decisão seja definitiva naquela corte, a Agência Nacional de Transportes Terrestre está cometendo crime contra o Estado e deve ser punida por isso. A Comissão de Finanças e Tributação, reunida na manhã desta quarta-feira, discutiu a LOA, Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2010. O repórter Gustavo Bosley acompanhou a leitura do relatório e traz mais informações.
O deputado estadual Darcy de Matos, dos Democratas, anunciou nesta quarta-feira, durante reunião da Comissão de Finanças, o orçamento estadual previsto para o exercício de 2010. O anúncio foi feito durante a leitura do relatório preliminar do projeto de lei 0403.5/2009, que define a chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA.
No orçamento para 2010, 13 bilhões e 400 milhões de reais. Um orçamento bom, né, com em torno de 10% para investimentos, o que é fundamental, porque nós precisamos investir porque o país vai crescer 5% no ano que vem e o Estado precisa investir em todas as áreas, saúde, segurança pública e, sobretudo, em infraestrutura, né? Então, nós vamos, agora apresentamos um cronograma e, com certeza, antes do final do ano, nós temos que votar o orçamento e vamos votar. Apresentei um cronograma, vamos agora, a partir desse momento, receber as emendas certamente dos deputados e vamos discutir com o governo da possibilidade de aprovarmos o mais rápido possível esse orçamento dentro do cronograma. Agora, eu desejo incluir todas as emendas, todas as deliberações que foram retiradas nas audiências públicas do orçamento regionalizado, realizado por esta casa no interior de Santa Catarina.
Um outro debate, segundo Gustavo Bosley, envolveu a aprovação da revisão do PPA Plano Plurianual, que é a lei que define o cronograma de investimentos de 2010-2011.
O deputado estadual Marcos Vieira, do PSDB, presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, conseguiu aprovação unânime nesta quarta-feira do parecer preliminar do projeto de lei 372.4/2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual. Nesta primeira etapa, ficou definido o calendário de tramitação do PL, como conta o parlamentar tucano.
Aprovamos hoje na Comissão de Finanças o relatório preliminar do PPA, da revisão do Plano Plurianual 2010-2011. Então, hoje foi lido e foi aprovado no âmbito interno da nossa comissão o relatório preliminar. Nós temos hoje e amanhã para a publicação desse relatório e a partir então do dia 13 até o dia 20, evidentemente, que os senhores parlamentares poderão apresentar as respectivas emendas para posterior análise do relator e aí sim, se acatadas, fazerem constar do relatório final a ser apreciado ainda nesta comissão para depois ir ao plenário.
No dia 2 de dezembro será apresentado o parecer conclusivo pelo relator na Comissão de Finanças. Nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, a votação do projeto acontece em plenário. Retorna à Comissão de Finanças para elaboração da redação final. 15 de dezembro, os deputados votam a redação final em plenário. O cronograma de votação vale também para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O lançamento da segunda Feira Regional de Economia Solidária aconteceu terça-feira na sala de imprensa da Assembleia Legislativa. O evento vai ser realizado nos dias 19 e 20 deste mês, no Largo da Alfândega, centro de Florianópolis. Cerca de 40 expositores terão a oportunidade de mostrar seus produtos, feitos em grupo, utilizando matéria-prima orgânica retirada da natureza. O total arrecadado com as vendas dos produtos será dividido entre os participantes, com o intuito de fazer uma distribuição justa. A feira integra a Semana da Solidariedade. De acordo com o arcebispo da capital, Dom Murilo Krieger, que participou do ato de lançamento da feira, a proposta do projeto é a solidariedade. Mas Dom Murilo também falou do envolvimento da religião com a política.
Temos que ultrapassar uma fase que dominou muito o Brasil de dependência. Nós ficávamos sempre insatisfeitos, reclamando de tudo, esperando soluções miraculosas do governo. E eu lembrava que Jesus, numa situação semelhante, ele deu como resposta, quando pediram que ele saciasse a multidão faminta: dai-lhes vós mesmos de comer. Como que disse, o Pai lhes deu inteligência, organizem-se. Então a igreja sente-se também na obrigação de ajudar as pessoas e ter um espírito crítico nas eleições, olhar o passado dos candidatos e lembrar o seguinte: o voto tem consequências. Não basta dizer eu vou votar em qualquer um ou vou votar em tal pessoa por um motivo às vezes fútil. É importante pensar, porque na multiplicação de espírito crítico, de responsabilidade, vão surgir candidatos realmente que possam honrar o nosso país e o seu trabalho como político.
O deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores, apresentou na Assembleia Legislativa o projeto de lei que propõe a criação de um fundo de desenvolvimento da avicultura em Santa Catarina. A matéria é resultado de um compromisso assumido pelo parlamentar durante a reunião entre avicultores e a empresa Sadia. O encontro, que também teve a presença de prefeitos, vereadores e representantes do Ministério Público, é um desdobramento de uma mobilização de produtores da região oeste em outubro. Eles apresentaram uma pauta com reivindicações que relatam perdas constantes nas criações e que condenam o tratamento dispensado pelas empresas aos integrados. Conforme o parlamentar, o Fundo de Desenvolvimento da Avicultura é uma resposta à crise na economia mundial e aos embargos impostos por países importadores do frango catarinense, que provocam até hoje prejuízos incalculáveis aos avicultores do estado. Os parlamentares aprovaram na Comissão de Finanças nova data para a realização de audiência pública que vai tratar do projeto de lei complementar do Executivo que estabelece critérios para a municipalização do ensino fundamental da rede pública do Estado. O debate dos parlamentares com prefeitos e representantes do setor educacional do Estado e dos municípios, que estava previsto para ocorrer em 25 de novembro, será no dia 1º de dezembro na Assembleia, a partir das 9h30. De acordo com Marcos Vieira, na oportunidade os prefeitos vão apresentar conclusões do 7º Congresso Catarinense de Municípios, que acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro na capital, onde um dos painéis será sobre a municipalização do ensino fundamental da rede pública estadual. A empresa Alliance On Brasil, exportadora de tabacos, decidiu instalar uma indústria de processamento de tabaco no município de Araranguá. A estimativa, de acordo com o deputado Manuel Mota, que acompanhou as tratativas, é que a multinacional possa gerar mais de 1.500 empregos diretos e indiretos. Segundo informações da empresa, a nova unidade será destinada ao beneficiamento do tabaco plantado e colhido em Santa Catarina, um dos maiores mercados produtores do país. A construção da nova fábrica deve iniciar em breve. De acordo com dados prévios, a indústria exigirá um investimento de aproximadamente 100 milhões de reais. A capacidade de produção será de 70 mil toneladas. Em defesa dos pequenos proprietários rurais, saiu com ênfase na tribuna do plenário Osni Regis o deputado Aderbal Deba Cabral. O parlamentar pediu a isenção das despesas de deslocamento ou quilometragem dos técnicos credenciados da SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, bem como o não pagamento dos exames. A queixa dos pequenos proprietários rurais é sobre a cobrança na realização dos exames de tuberculose e brucelose no rebanho bovino e bubalino do estado. A reivindicação foi encaminhada ao governador Luiz Henrique da Silveira e ao presidente da SIDASC, Edson Veran. Para Deba Cabral, o governo do estado deveria incentivar o pequeno produtor a fazer os exames de proteção do rebanho e não cobrar por isso. O processo de integração regional no âmbito do Mercosul, que se iniciou em 26 de março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção pelos governos de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, é um processo de integração econômica regional que objetiva a construção de um mercado comum. E entre as suas metas básicas, destaca-se a eliminação das barreiras tarifárias e não tarifárias no comércio entre os países membros, o livre comércio de serviços e a livre circulação de mão de obra. A partir do quarto ano de sua existência, ou seja, em 1994, o Mercosul alcançou a condição de união aduaneira, pois criou uma tarifa externa comum, após haver eliminado grande parte das tarifas e das restrições não tarifárias de cerca de 80% dos bens comercializados entre os Estados-partes. A possibilidade de entrar no Mercosul à Venezuela irritou o deputado Nilson Gonçalves, do PSDB, que não ficou só em pronunciamentos. Encaminhou moção a Brasília, ao Senado, repudiando a intenção. O parlamentar explica.
É lamentável, sob todos os aspectos, que nós tenhamos deputados lá em Brasília, deputados federais, que não tenham a sensibilidade necessária para sentir o que estão fazendo. Eu acho isso de uma irresponsabilidade sem precedentes. Querer colocar o senhor Hugo Chávez, não é a Venezuela, o senhor Hugo Chávez, a participar do Mercosul é querer bagunçar o coreto para o lado de cá.
E sem a certeza de aprovação no Senado da inclusão da Venezuela no mercado comum do Sul, os líderes da base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiram votá-la somente na próxima quarta-feira. Até lá, a disposição dos governistas é buscar apoio em favor da adesão da Venezuela. É o segundo adiamento consecutivo da votação da proposta, prevista para ter sido realizada inicialmente na semana passada. Líderes governistas admitiram que as recentes declarações do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, de que os líderes militares da Venezuela devem estar preparados para a guerra no continente, podem colocar em risco a aprovação da adesão do país ao Mercosul. Agenda da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para quinta-feira, 12 de novembro. No auditório, deputada Antonieta de Barros, a partir das 9 horas, inicia a Semana de Educação para a Cidadania, promovida pela Escola do Legislativo. E no plenário, deputado Osni Regis, também às 9 horas, sessão ordinária. Às 2 horas da tarde, reunião de trabalho relacionada ao processo de regulamentação da Lei TRAF de Santa Catarina. Promoção da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. E às 7 horas da noite, sessão solene em homenagem ao deputado federal João Matos, pela sanção, por parte do presidente da República, da Lei Nacional de Adoção, de sua autoria. Proposta dos deputados Rogério Mendonça e Luiz Eduardo Xerém. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.